Hello guys, how's it going? Aqui é o Rafi Carneiro e essa é mais uma aula de diálogo, uma dialogue class. Na aula de hoje a gente vai estudar um diálogo numa situação que também é muito comum para as pessoas que gostam de viajar, assim como eu. E eu acredito que você também goste bastante de viajar. Que é a seguinte, quando você vai lá no hotel, você precisa de alguns serviços, né? E a gente vai ver agora uma situação em que o hóspede do hotel precisa de um serviço do hotel e ele faz uma ligação lá para a recepção e pede uma coisinha. E como sempre eu vou agora tocar duas vezes o diálogo, quero que você feche os olhos, tente extrair tudo que você conseguir aí do diálogo, para depois a gente aprender frase por frase, palavra por palavra juntos, ok? Então vamos fazer isso aí da forma mais objetiva possível. Vou tocar agora esse diálogo, quero que você preste muita atenção e tente aí pegar as palavrinhas, as frases, que você já conhece, principalmente identificar as coisas que você ainda não consegue entender. Ok? I'll see you in a minute. Bye.
Good evening. Can I help?
Hi, do you have a laundry here?
Yes, we have a 24-hour laundry service.
How much do you charge? I have quite a lot that needs washing.
It's $2 per kilo. Is that okay?
Oh, that's fine. Can I leave it at the front desk?
Sure. You can come back for it tomorrow.
Okay. Is there anywhere I can watch TV?
Yes, there's a common room through that door. Make yourself at home.
Thanks. Can I order something to eat?
Yes, you can order at the bar. There might be a long wait, though. We're busy tonight.
That's okay. It'll give me time to freshen up first.
Is there anything else you need?
No, that's it. Thanks.
Good evening. Can I help?
Hi, do you have a laundry here?
Yes, we have a 24-hour laundry service.
How much do you charge? I have quite a lot that needs washing.
It's $2 per kilo. Is that okay?
Oh, that's fine. Can I leave it at the front desk?
Sure. You can come back for it tomorrow.
Okay. Is there anywhere I can watch TV?
Yes, there's a common room through that door. Make yourself at home.
Thanks. Can I order something to eat?
Yes, you can order at the bar. There might be a long wait, though. We're busy tonight.
That's okay. It'll give me time to freshen up first.
Is there anything else you need?
No, that's it. Thanks.
Bom, você acabou de escutar duas vezes o diálogo. Talvez você já tenha entendido bastante coisa desse diálogo, pois ele já tem muitas estruturas que a gente já estudou, tá? Tem vocabulário que você provavelmente já conhece, mas tem outras coisas que talvez você nunca tenha ouvido, que você ainda não consiga compreender. Então vamos lá, começando pela primeira frase. Qual é a primeira frase que a gente tem aqui? Good evening. Good evening. Can I help? Então, quando a hóspede liga lá para a recepção, o carinha lá da recepção, o recepcionista do hotel, atende. Fala, good evening, can I help? O que significa good evening? A gente aprendeu isso. Good evening significa boa noite. Boa noite quando você dá oi, tá? Quando você dá tchau, boa noite para dar tchau é good night. Então essa é basicamente, em palavras simples, essa é a diferença entre good evening e good night. Good evening você usa para dar oi. Good night você usa para dar tchau. Então, boa noite. Can I help? Se a gente dissesse I can... Se a gente dissesse, I can help, afirmativo seria, eu posso ou eu consigo ajudar. Para transformar frases com can em perguntas, a gente simplesmente inverte. Fala, can I help? Eu posso ajudar? Então, boa noite. Eu posso ajudar? Eu posso ajudar? Essa é a nossa primeira frase, ok? Ou simplesmente, como está lá na tradução, posso ajudar? Que é a forma como muitas vezes a gente pode ouvir em português, tá? Sem o eu. Importante dizer que no inglês a gente tem que ter o eu. Tá? O sujeito tem que estar presente na frase. Então, eu posso ajudar? Can I help? E daí, a hóspede do hotel fala, hi. Hi, que significa oi. E ela pergunta, do you have laundry here? Do you have a laundry here? Vamos lá. Se a gente dissesse, you have a laundry here. You have a laundry here. Seria, no afirmativo, você... Tem. Você tem, you have. A laundry, a, significa uma. Então, uma, laundry, lavanderia, laundry. Não é laundry, é laundry, laundry. Laundry here, aqui. Então, você tem uma lavanderia aqui. You have a laundry here. Por que tem aquele do? O do transforma essa frase, que não é com o verbo to be, é um verbo diferente. Então, para fazer perguntas no presente com verbos que não são o verbo to be, a gente utiliza o do. Então, do you have a laundry here? Do you have a laundry here? Você tem uma lavanderia aqui? Pronto, virou uma pergunta. Ok? Então, esse do está mostrando, é o verbo auxiliar, é a palavrinha mágica aí que a gente usa para fazer, transformar essa frase afirmativa em uma pergunta. Tá? Então, do you have a laundry here? Você tem uma lavanderia aqui? Ou vocês, se referindo ao hotel, por exemplo, vocês têm lavanderia aqui? Ok? Qual que é a resposta? Daí o carinha fala, yes, yes, sim, we have, nós temos, we have a 24, agora a gente tem algo interessante aqui, hour laundry service. We have a 24-hour laundry service. Lembra que eu falei um dia, uma vez, que no inglês, característica sempre vem antes. Por exemplo, se a gente fala assim, carro azul, carro azul, carro é car. Azul é blue, então car blue, certo? Não, no inglês característica sempre vem antes, então o certo é blue car, ok? Se fosse carro azul, um carro moderno, um carro azul moderno, seria a modern blue car. Então a gente tem as características sempre vindo antes, ok? Sabendo disso, o que significa essa frase? We have, nós temos, então sim, nós temos a 24-hour laundry service. Service significa serviço. Então, um serviço, nós temos um serviço. Laundry significa o quê? De lavanderia, tá? 24 horas, 24-hour. Sim, yes, we have a 24-hour laundry service. Nós temos um serviço de lavanderia 24 horas, ok? Agora você deve estar se perguntando, por que não tem o S aqui no 24 hours? Laundry service. Porque quando a gente adiciona algo, por exemplo, idade, quando a gente fala 24 anos, 24 years old, tá? I am 24 years old. Eu tenho 24 anos, ok? Se a gente falasse eu sou, I am, um advogado de 24 anos, I am a 24 year old lawyer. Então, quando esse 24 anos vira um adjetivo, vira uma característica para o lawyer, para o advogado, ele perde o S. A mesma coisa acontece aqui. O 24 horas vira uma característica, então ele perde esse S, fica 24 hour laundry service, ao invés de 24 hours. Então, yes, we have a 24 hour laundry service. Sim, nós temos um serviço de lavanderia 24 horas. E daí a cliente pergunta, how much do you charge? How much do you charge? Vamos por partes. Esse how much? How much é uma question word. É uma palavrinha aí, uma expressãozinha aí que a gente usa para perguntar preço. Tá? Sempre quando você pergunta o preço de algo, quanto é, quanto custa, você vai usar how much. Então, how much, quanto? Do you charge? Então, você já pode ver aqui que a gente tem uma pergunta, né? Do you, a gente já sabe que é uma pergunta. Então, do you, você, quanto você ou vocês? Charge é um verbo cobrar, charge. Então, how much do you charge? Quanto vocês cobram? Quanto vocês cobram por esse serviço aí, 24 horas de lavanderia que vocês têm, ok? E daí ela fala, I have quite a lot that needs washing. Então, I have quite a lot that needs washing. Eu tenho, I have. Quite a lot, uma expressãozinha, é uma versão mais enfática de a lot, que significa muito, bastante. Tá? Então, I have quite a lot. Eu tenho uma quantidade relativamente grande. Então, vamos lá. Eu tenho muito, tá? Vou traduzir simplesmente como muito. Eu tenho muito. Lembrando que em inglês é uma versão mais enfática. Quite a lot, tá? Então, tenho muito. That needs. Traduzindo literalmente, que precisa. Washing significa lavagem, tá? Washing. Lavagem. A tradução ali no nosso material escrito está porque precisa ser lavado. Eu poderia colocar aqui, eu tenho muito que precisa de lavagem, né? Mas acho que fica um pouco estranho no português, tá? Então, por isso que teve essa pequena adaptação. Ser lavado, se fosse traduzido literalmente, seria traduzido diferente, tá? Mas tem exatamente a mesma ideia. Então, eu tenho muito para ser lavado. Eu tenho muito que precisa ser lavado. Eu tenho muito, esse muito, quite a lot. Muito o quê? Muita roupa. Tá? Então, até aqui na tradução, se a gente olhar para o lado, aqui do lado esquerdo do material escrito, tem ali, eu tenho muita roupa. que precisa ser lavada, ok? Continuando. Ela perguntou, how much do you charge? I have quite a lot that needs washing. Então, quanto vocês cobram? Tenho muito para ser lavado. Daí, o recepcionista responde. Ele fala, it's $2 per kilo. Is that okay? It's $2 per kilo. Is that okay? Então, it's. A gente pode falar, it's $2. É dois dólares, tá? $2 per kilo, por quilo. Aqui, eu coloquei it's, geralmente é traduzido como é ou está, tá? Nesse caso, é $2 por quilo, mas é meio errado falar isso, né? Então, são $2 por quilo, ok? Quando você for falar o preço em inglês, você pode sempre usar o it's, ok? Ah, são R$1.000. O cara pega lá, tem 10 jaquetas lá e chega na loja com 10 jaquetas. Pergunta, ah, how much are these? Quanto são essas jaquetas aqui? Daí você vai falar, ah, oh, it's $2,500. Ah, são R$2.500. Então você pode sempre usar o it's para falar de preço, ok? Então são $2 por quilo. Is that, ok? Então, se a gente fala assim, that is, isso é, ok? Ou isso está... Está. Para transformar uma frase com o verbo to be em uma pergunta, o que a gente faz? A gente inverte. Então fica, is that? Isso é ou está? Isso está, ok? Virou uma pergunta. Então, is that okay? Isso está ok? Então seria basicamente, tá? Esse isso aqui, ele não precisa ser traduzido. Seria, está ok? Está bem? Tá, a pessoa tá, oh, is that okay? Tá bem? Tá ok? Ok? Perguntando do preço, se o preço está bom. Então, está bom? São $2 por quilo. Assim está bom? Ou está bom para você? Ok? Essa é a ideia. Is that okay? Isso, esse preço aqui está bom? Ok? It's $2 per kilo. Is that okay? Então são $2 por quilo. Está bem? Está bom? Sim, está bom? E daí, a cliente concorda com o valor, acha um valor justo. Daí ela fala, oh, That's fine. Can I leave it at the front desk? Can I leave it at the front desk? A gente tem um detalhe de pronúncia legal aqui. Vamos por partes. Oh, that's fine. Oh, tudo bem. Se fosse traduzir literalmente that's fine, seria algo como isso está tudo bem, ou aquilo está tudo bem. Nesse caso, é o famoso tudo bem. Oh, that's fine. That's okay. Tá, então, ah, beleza. Ok, está bem. Can I leave? Eu posso, leave é um verbo, que é o verbo deixar ou partir, tá? Então, eu posso deixar, você pode deixar algo, tá? Então, deixar minhas chaves aqui, por exemplo, I'll leave my keys on the table, ok? Então, eu posso deixar, é uma pergunta, tá? Can I, você já sabe que é uma pergunta, eu posso, can I leave it, posso deixar isso, tá falando isso o quê? Isso as roupas, tá? Então, can I leave it? At the front desk. At the, na, front desk. O que é front desk? É a recepção, tá? Recepção do hotel é a front desk. Então, oh, that's fine. Can I leave it at the front desk? Oh, tudo bem, eu posso deixar na recepção. Tá? Então, posso deixar as roupas. Ok? Can I leave it at the front desk? Vamos dar uma recapitulada. O que a gente viu até agora? Começou lá na primeira página, tá? Então vamos lá. Aqui do lado esquerdo vocês estão vendo os exemplos, as frases, ok? O recepcionista perguntou, good evening, can I help? Ah, boa noite, eu posso ajudar? Daí a cliente falou, hi, do you have a laundry here? Oi, você tem uma lavanderia aqui? E daí o recepcionista concordou, sim. Yes, we have a 24-hour laundry service. Então nós temos um serviço 24 horas de lavanderia, um serviço de lavanderia 24 horas. Ela pergunta, how much do you charge? Quanto você cobra? Então, charge, que significa cobrar. I have quite a lot that needs washing. Eu tenho bastante roupa que precisa lavar, ou que precisa ser lavado, ou que precisa de lavagem, ok? Daí ela tinha perguntado, ah, quanto vocês cobram? O recepcionista responde, it's $2 per kilo. Is that okay? Então, são $2 por quilo. Está bem? Assim está bom para você? Ok? Is that okay? Oh, that's fine. Can I leave it at the front desk? Oh, está bem. Eu posso deixar as roupas, no caso, eu posso deixar na recepção? E daí, o nosso querido recepcionista diz, sure. Sure, que significa claro. Sure, you can come back for it tomorrow. Então, sure, significa claro. Claro. You can, você pode. Come back, voltar. Come back, uma expressãozinha, um phrasal verb que a gente fala que significa voltar, retornar. Ok? Então, come significa vir. Come back, voltar. Ok? Voltar. Alright? Então, você pode voltar. You can come back for it. Para. For it. Por, você voltar por algo, tá? Então, você pode voltar pelas suas roupas aqui, para pegar as suas roupas. Essa é a ideia, tá? Então, para pegar. Tomorrow. Amanhã. Então, you can come back for it tomorrow. Você pode voltar para pegar amanhã. Lembrando, Vi, mas você está traduzindo algumas coisas? Não muito com exatidão. Eu mudo algumas palavras, mas a ideia é exatamente a mesma. Eu adapto para a forma como a gente fala no português, normalmente, tá? Então, ao invés de falar, você pode voltar por elas amanhã, seria algo um pouco estranho de se dizer em português. Então, você pode voltar para pegar amanhã, para pegar as roupas, tá? Então, you can come back for it tomorrow. Lembrando que as aulas de diálogo, elas não têm esse caráter de eu não procuro muito explicar palavrinha, por que ela tá lá, por que ela não tá, não. A ideia aqui é que você entenda o significado da frase. Então, sure, you can come back for it tomorrow. Você entende, claro, sure. Você pode voltar pelas roupas aqui para pegar as roupas amanhã. Você pode voltar para pegá-las amanhã, ok? E daí, a cliente ali, a hóspede, faz mais uma pergunta, que é, ok, is there anywhere I can watch TV? Ok, legal, ok, pode ser traduzido como ok, pode ser traduzido como beleza, pode ser traduzido como legal, ok? Então, ok, is there, tem esse is there, vamos por partes, there is, significa há. Tem. Quando a gente fala esse ter de existência, que tem alguém lá fora, por exemplo, there is a guy outside, tem um cara lá fora, ok? Então, ou tem, there is. Você não pode falar esse tem, have, você não pode, have é para posse, eu tenho alguma coisa, ou para obrigação, eu tenho que fazer algo. There is é ter, no sentido de existir, tá? Então, tem alguém aqui, tá? There is someone here, there's somebody here. Tá? Tem alguém aqui. Não é tem de posse, não é tem de obrigação, é tem de existência. Ok? Então, there is a, ou tem. Para fazer uma pergunta com essa estrutura, essa expressão there is, você vai inverter. Is there? Seria a, ou tem. Tem alguém aí? Is there anybody there? Is there anybody there? Tem alguém aí? Ok? Então, is there é uma pergunta. Você já sabe que é uma pergunta. Tá? Então, is there invertido. Pergunta. Is there anywhere? Algum lugar. Tá? Então, anywhere numa pergunta significa algum lugar. Ok? Tem algum lugar ou há algum lugar? I can. Onde eu possa. Tá? Então, onde eu possa. Is there anywhere? Algum lugar que eu possa ou onde eu possa. Watch. Ver ou assistir. TV. TV. Há algum lugar onde eu possa assistir TV? E se esse onde estiver te confundido, você pode até usar que. Há algum lugar que eu possa assistir TV? Ok? Mas é mais correto dizer onde. Onde eu posso assistir TV. Ok? Então, importante aqui, esse is there. Is there. Você já sabe. Tem. Tá? No sentido de existência. Tem alguém aí? Tem um laptop em cima da mesa? Você pergunta pra tua mãe lá ligando. Pô, mãe, dá uma olhadinha ali na mesa. Tem um laptop ali em cima? Is there a laptop on top of the table? Em cima da mesa? Ok? Então, there is. Pergunta, is there? Tem. Ok. Is there anywhere I can watch TV? Tem algum lugar onde eu posso assistir TV? E daí, o recepcionista responde, yes. There is a common room through that door. Make yourself at home. Legal essa frase. Yes, there is a common room. Yes, sim. O que é isso aqui? There's. There's é basicamente a contração de there is, tá? Então, there's, contração de there is. E o que significa esse there is? A gente acabou de falar. There is significa há, existe. Então, sim, há, ou tem, a common room, uma sala comum, uma sala comum, ou uma área comum, né? Como a gente fala, uma área comum. Ali, aquela área onde, quando você vai num hostel, por exemplo, num hostel ou num hotel mesmo, vocês têm algumas áreas comuns, onde as pessoas ficam lá assistindo uma televisão, conversando, enfim. Isso é a área comum. Common room é um quarto onde as pessoas vão lá para interagir, para assistir uma televisão, se não tem televisão no quarto, por exemplo, ok? Então, há uma área comum. Through. O que significa esse through? Through significa através de algo, passando por dentro de algo, tá? Se você fala assim, passar por dentro de um túnel, to go through a tunnel, tá? Ou passar por dentro da porta, through the door, go through the door. Então vá, atravesse a porta, ok? Ou passe pela porta, por dentro da porta. Então, há uma área comum, through that door, atravessando a porta, atravessando that door, aquela porta. Poderia ser passando aquela porta, tá? Atravessando ou passando, como tá ali na tradução. Passando aquela porta. E daí a gente tem uma expressão muito legal. Sempre quando você recebe alguém na tua casa, por exemplo, e você quer dizer, sinta-se em casa, sinta-se à vontade, fique à vontade, em inglês é make yourself at home. Make yourself at home. Make yourself at home. Então, make yourself at home, que literalmente seria... Faça você mesmo em casa, não faz sentido, né? Então, make yourself at home seria sinta-se em casa, ok? Sinta-se em casa. Sinta-se em casa. Por isso que é uma expressão. Então, às vezes eu traduzo literalmente para te dar a ideia de que, de fato, se você tentar traduzir tudo literalmente, em inglês você vai se perder. Às vezes tem algumas coisas que é melhor você memorizar, praticar, internalizar como sendo expressões. Make yourself at home é uma expressão que é o correspondente ao português. Sinta-se em casa. Sinta-se à vontade. Ok? E daí, a cliente ali, a hóspede do hotel, do hostel, vai e agradece. Thanks. Obrigado. Can I order something to eat? Can I order something to eat? Então, thanks, obrigado. Obrigado. Can I? Eu posso. A gente já viu várias vezes essa estrutura, né? Can I? Eu posso, eu consigo, tá? Em perguntas. Então, eu posso order. O que significa order? Quando a gente fala pedir comida, a gente usa o verbo order. Então, fazer um pedido de comida é order. Order. Order, que também significa ordem, ok? Ou ordenar. Nesse caso, order, sempre quando é relacionado com comida, você já sabe que é fazer um pedido de comida, pedir uma comida. Então, eu posso pedir something, algo, to eat, para comer. Posso pedir algo para comer, ou alguma coisa, uma coisa para comer. Obrigado, eu posso pedir alguma coisa para comer. Aí, o recepcionista diz, yes, you can order at the bar. You can order at the bar. Sim, you can. Você pode. Order. Pedir. Ou fazer o pedido. At the bar. No bar. At the significa no. Na. Nos. Nas. Então, at the bar. No bar. Yes, you can order at the bar. There might be. Essa é uma estrutura um pouquinho mais avançada aqui. Um pouquinho mais complicada. Então, complicado. Então, there might be. There might be. O que significa isso? There might be a long wait. Though. Essa frase é fantástica. Vamos lá. There be é a expressão, tá? Existir. Haver. Ter, no sentido de existência. A gente viu vários exemplos aqui durante essa aula, tá? There is, por exemplo. Tá? Então, esse be fica is, se for no singular. Tem, há, existe, quando é uma coisa. Se for duas coisas, there are. Nesse caso aqui, se for duas coisas ou mais, no plural, there are. Há, existem, tem, ok? Nesse caso, a gente tem there might be. Might dá a ideia de que talvez algo, tá? Que existe a possibilidade de algo. Que pode algo. O significado do Mike, ele é difícil de traduzir literalmente, ele não tem uma tradução para ele. Ele também é uma dessas palavrinhas especiais que a gente tem no inglês, como can, como should, como must, would, will, enfim. É uma dessas palavrinhas especiais que a gente tem. E o Mike não tem uma tradução exata, mas ele dá a ideia de que algo é somente uma possibilidade. Talvez algo. Então, seria, se a gente fosse traduzir aqui, a gente sabe que there be significa existir, haver, ter. Então, talvez haja. Talvez haja. A long wait. Uma long. Longa wait. Espera. Though, no entanto. A gente já viu essa palavra antes. Tá? Então, talvez haja uma longa espera, no entanto. Ok? Ou esse no entanto, na tradução portuguesa, podia ir para frente. No entanto, talvez haja uma longa espera. Ok? There might be a long wait, though. Ah, Vi, mas eu fiquei confuso aqui. Esse might a gente vai ver numa aula mais aprofundada, numa Grammar Hacks. Então, a ideia não é que você entenda agora 100% de como utilizar o might, e sim que você entenda que there might be significa talvez haja, tá? Talvez tenha, talvez exista, ok? There might be a long wait, though. Talvez haja uma longa espera, no entanto, ok? E daí ele complementa com uma frase final que é we're busy tonight. We're busy tonight. Então, nós estamos, we're, que é a contração de we are, nós estamos busy, ocupados. Quando a gente fala busy, a palavra busy significa ocupado, ocupados, ok? Ocupada, ocupadas. No entanto, quando a gente está falando, usa a palavra busy para falar de um negócio, tá? Não de uma pessoa. Se eu falo I am busy, eu estou ocupado. Se eu estou falando de um negócio e não de uma pessoa, sabe que o negócio está cheio, que o negócio está corrido. Se você está falando de um restaurante, o cara fala we're busy tonight. Ah, pô, tá cheio aqui, tá bombando, tá? Então, nós estamos ocupados? Tá falando de restaurante, então nós estamos cheios. Se você quer falar que o restaurante está cheio, você pode falar, oh, yeah, it's very busy here, tá? Cara, tá super cheio aqui, ou tá super ocupado. Pode ser traduzido como ocupado também, ok? Nós estamos cheios tonight, hoje à noite, ou esta noite. We're busy tonight. Nós estamos cheios hoje à noite, ou esta noite. Daí, ela fala, oh, that's okay. Você pode ver que a cliente é uma pessoa muito calma, né? Ela sempre responde, ah, tá beleza, o preço tá beleza, tá tudo certo. Então, that's okay. It will give me time to freshen up. To freshen up first. Então, that's okay. Tudo bem. Tudo bem, a gente já viu esse that's ok hoje. Tudo bem, está bem, ok? Tudo bem. It'll give me. Isso. It. Esse apóstrofo LL é contração de will. Então, it'll. Pronúncia it'll. 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 É a contração de it will. Esse will deixa o verbo no futuro. Então, it will give significa dar. It'll give. Isso vai me dar. Ou isso me dará. Time. Tempo, to freshen up. Freshen up é uma expressãozinha, refrescar-se. Então, isso vai me dar tempo para quê? Para me refrescar. Para me refrescar first, primeiro. Então, isso vai me dar tempo para me refrescar primeiro. O que é primeiro? Ah, primeiro vai se refrescar e depois vai lá e come, ok? Daí, o recepcionista complementa com is there anything else? Anything else you need? Is there anything else you need? Então, ó, mais uma vez a gente tem a estrutura is there. Lembrando, there is significa há, tem, existe. Tá? Então, para fazer isso, para transformar there is em uma pergunta, você inverte. Is there? Is there? Is there? Seria há, interrogativo. Ah, já sabe que é uma pergunta. Is there? Tem, há. Ok? Is there anything else? Anything else significa alguma coisa a mais. Ou mais alguma coisa, como a gente fala no português. Se fosse sem o else, tá? Se fosse sem else, se fosse is there anything you need? Você tem algo que você precisa? Como a gente tem anything else, você sabe que é mais alguma coisa, além disso que você já precisou. Tá? Então, esse else dá a ideia de além disso que já foi feito, ok? Anything else, algo mais, ou mais alguma coisa. Há mais alguma coisa you need, que você precisa, ou precise, tá? Há mais alguma coisa que você precise? Is there anything else you need? E daí, finaliza com no. That's it. That's it é uma expressãozinha muito utilizada para falar que algo acabou. Oh, that's it, guys. Então é isso aí, pessoal. A reunião acabou, por exemplo, e daí você finaliza. That's it. É isso. Tá? É isso aí. Ok? Então, no, that's it. Não, é só isso. Thanks. Obrigado. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas frases, voltando aqui para a frase 1. Good evening, can I help? Boa noite, posso ajudar? Hi, do you have laundry here? A menina fala, oi, vocês têm lavanderia aqui? Lá no telefone. Ele fala, yes, we have a 24-hour laundry service. Então, sim, nós temos serviço de lavanderia 24 horas. Aí a menina fala, how much do you charge? Quanto vocês cobram? I have quite a lot that needs washing. Pessoal, essa frase é importante, tenho muito que precisa lavar, eu tenho muito a ser lavado, tá? Essa tradução, tenho bastante roupa que precisa lavar, é uma adaptação ao contexto, tá? Então, quando você baixar esse arquivo aqui, com as frases lá pro Anki, vai estar mudado, não vai ter o roupa, porque a palavra roupa não está aqui na tradução, tá? Então, I have quite a lot that needs washing, eu tenho muito a ser lavado, ou para que precisa de lavagem, tá? Literalmente, eu tenho muito que precisa de lavagem. E daí, o carinha responde, o carinha lá da recepção, it's $2 per kilo, são $2 por quilo, is that okay? Tudo beleza? Ou assim tá bom pra você? Ok? Assim tá bom? Ela fala, oh, that's fine. Can I leave it at the front desk? Então, oh, tudo bem. Posso deixar na recepção? Posso deixar isso na recepção falando das roupas. Daí o recepcionista fala, sure, you can come back for it tomorrow. Com certeza, você pode voltar pra pegar amanhã. Esse sure poderia ser claro, tá? Então, com certeza, claro. Ela fala, ok, is there anywhere I can watch TV? Ah, tem algum lugar que eu possa assistir TV? Há algum lugar onde eu possa assistir TV? Yes, there's a common room through that door. Então, sim, tem uma área comum passando aquela porta ou atravessando aquela porta. Make yourself at home, expressão, sinta-se em casa. Oh, thanks, can I order something to eat? Obrigado, posso pedir alguma coisa para comer? Ela quer várias coisas, né? Ele fala, yes, you can order at the bar. Você pode fazer o pedido, você pode pedir no bar. There might be a long wait, though. Então, pode ser que tenha uma longa espera. Ou talvez haja uma longa espera. Pode haver uma longa espera. Por que tem várias opções de tradução aqui? Por causa do might. O might, ele simplesmente dá a ideia de que talvez algo aconteça. Se eu falo, por exemplo, I travel, eu viajo. I might travel, eu talvez viaje. Ou talvez eu viaje. Pode ser que eu viaje. Ok? Então, o might dá esse efeito de possibilidade, que algo é somente uma possibilidade, que você ainda não sabe se aquilo vai acontecer ou não. Ok? Então, there might be a long wait though, we're busy tonight. Nós estamos cheios essa noite, nós estamos ocupados, nós estamos bombando aqui. That's okay, it'll give me time to freshen up first. Ah, tudo bem, vai me dar tempo para me refrescar primeiro. Is there anything else you need? O recepcionista pergunta. Tem mais alguma coisa que você precise? O que você precisa? Oh, no, that's it, thanks. Não, é só isso, obrigada. Então vocês devem ter reparado que as traduções para o português também são super informais, né? Tem mais alguma coisa que você precisa? É uma forma bem informal de dizer, de fazer essa pergunta, tá? Então é isso aí, a gente viu todas as frasezinhas desse diálogo, tá? Tem algumas expressões, tem uma repetição legal aí de algumas estruturas importantes, como perguntas com can, tem, você foi apresentado pela primeira vez a palavrinha might, que dá essa ideia de possibilidade, né? Talvez, ou pode ser que, tá? O might dá sempre essa ideia de pode ser que. Pode ser que chova. It might rain. Pode ser que eu viaje. I might travel. Pode ser que você venha aqui. You might come here. Ok? Então, agora você passa todas as frases. Tenha certeza que você entendeu todas as frases. Não palavrinha por palavrinha. Não é esse o nosso intuito aqui nas aulas de diálogo. Mas sim que você entende o significado da frase. Quando você ouvir ela, você já vai ter uma pré-compreensão, e daí com a prática você vai melhorando, melhorando, melhorando até a hora que você vai ouvir e matar a pau, ouvir de boa, conseguir entender tudo, ok? O que você vai fazer? Revisãozinha, praticar muito listening, então ouve lá dezenas de vezes todo dia, coloca ali pela próxima semana todo dia umas 10, 15 vezes esse diálogo para você realmente se acostumar a ouvir ele, ouça os outros diálogos, esteja sempre relembrando, ok? E por último, adicione as frases ao Anki, ok? É bem importante para você internalizar esse conteúdo, ok? So that's it for today. É isso aí por hoje. And I'll see you next class. Eu te vejo na próxima aula. Um abraço.